E agora a gente fala sobre meio ambiente. Estamos recebendo aqui no Estúdio Móvel CBN, em Mandaguaçu, o diretor de meio ambiente de Mandaguaçu, Adalberto Ferracin. Olá, obrigada pela presença aqui no Estúdio Móvel. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes.
Bom, um dos temas, né, principais quando se fala em meio ambiente é a questão do lixo, né, o tratamento do lixo. Como é que está a questão aqui em Mandaguaçu?
É positivo. A questão do resíduo sólido, né, popularmente conhecido como lixo, né, a gente tem muitos problemas, né, decorrência do mau gerenciamento dos resíduos, né? A gente tem aí 26 doenças atreladas à questão da má disposição dos resíduos, né? Então, o município de Mandaguaçu hoje está tratando isso com muita responsabilidade, né? Um trabalho bastante intenso da administração, setores envolvidos, vários departamentos envolvidos, para que a gente tivesse êxito, né? Que foi a implantação da coleta seletiva, tá? Hoje a gente já está com uma equipe de 15 catadores, divididos em duas frentes de trabalho, atendendo aí 100% da área urbana do município. Então a gente tem um trabalho bastante significativo, né? Um trabalho que até então não era desenvolvido, de um ano para cá, após a criação do Departamento de Meio Ambiente, né? Como eu falei, com o apoio desses outros departamentos do município, a gente daí conseguiu finalmente implantar a coleta seletiva no município. Evidentemente que ainda a gente está apenas com 6 meses, né, de execução dos trabalhos. Ainda faltam algumas coisas para serem ajustadas, mas isso é com o decorrer do tempo, né? A gente vai adaptando, melhorando, né? Sempre buscando a evolução, lógico, e uma melhor prestação de serviço para o nosso munícipe.
Então, aqui, quem separa o resíduo em casa e separa o lixo orgânico do lixo reciclável, esse lixo reciclável vai para um destino certo.
Positivo, né? Nós estamos aí com um trabalho, como eu falei, de separação, né? Então, foi distribuído um bag para cada residência. Nesse bag são colocados alguns materiais, né? Nós providenciamos também uma cartilha demonstrando quais materiais poderiam e quais materiais não poderiam ser colocados no bag, tá? Foi desenvolvido também um calendário específico para coleta seletiva, tá? Com mapeamento e divisão de setores. Então, cada setor é atendido em um dia específico da semana, tá? Todo esse material recolhido ele é enviado para a cooperativa de reciclagem, que faz aí uma nova separação, uma nova triagem, e já deixa esse material preparado para a comercialização, tá? O município também disponibiliza alguns recursos, né, que são utilizados pelos catadores, como, por exemplo, caminhão, barracão, os próprios bags, né, que a gente distribuiu, além dos condutores, né, que são dois condutores, a gente trabalha praticamente em dois turnos, né, seriam aí 12 horas de coleta diária, né, de material, para dar conta da demanda.
Eu estou vendo aqui, proteja o bag do sol e da chuva, preferencialmente em local fechado ou coberto. O que, que é? É uma caixa? Que material?
Esse bag é um material utilizado originalmente na agricultura, né? O pessoal utiliza para transporte de sementes, tá? Aí depois, lógico, ele não tem contaminação também, né? A partir desse momento que é feito o descarte dele na agricultura, ele é reutilizado e daí utilizado como bag para acomodar os materiais recicláveis, tá? Esse material ele é um pouco mais resistente, né? Por transportar quantidades significativas de sementes, ele tem que ser de um material um pouco mais resistente. Então, por isso, ele foi indicado ou selecionado para ser a base dos nossos bags aqui.
Tá? Cada morador tem o seu?
Basicamente, todo morador tem. Ainda faltam alguns bairros, né, alguns distritos aqui do município que a gente não conseguiu ainda fazer a distribuição, mas já está sendo providenciado. E à medida que nós conseguirmos ajustar todos aquelas dificuldades iniciais, né, logo no início da implantação do programa, aí sim nós vamos estender para 100% da área do município, né, e daí universalizar o atendimento.
E o lixo orgânico?
O lixo orgânico, nós estamos procurando já parceiros, né? Nós temos duas empresas já interessadas em ser parceiras do município e fazer o tratamento adequado. O município vai cumprir a lei, né? Destinando de forma correta esses resíduos orgânicos e as empresas, por sua vez, vão estar fazendo o tratamento adequado e evitando lesões ambientais em decorrência da má disposição desses resíduos.
Hoje o lixo vai para onde,
o lixo orgânico? O lixo orgânico ele é recolhido juntamente com os rejeitos e encaminhado para o aterro sanitário do município, né? Aterro controlado do município, Lá tem toda a estrutura também, tem uma vala com geomembrana, né, que reveste o solo e evita daí percolação, infiltração de material e, consequentemente, dano ambiental, passivos ambientais.
E a ideia é terceirizar no futuro?
Isso, no futuro próximo, eu creio que essa seja a tendência, né? O nosso aterro, ele está na fase final já de utilização, a gente tem possibilidade aí de abrir mais uma vala ainda, né? Só para exemplificar, uma vala hoje a gente dimensiona para mais ou menos um ano, né? Então, ou seja, cada ano a gente tem que abrir uma nova vala, um custo relativamente elevado para o município. Então, eu creio que a terceirização seja um caminho mais viável, né? Tanto para não onerar o município e para dar a destinação correta conforme determina a lei federal.
Uhum. E vocês têm campanha também de recolhimento de sucata?
Nós temos uma campanha de recolhimento de sucatas eletrônicas, mas ela é esporádica, né? Essa campanha, a logística reversa, é a que contempla essa questão da geração, da destinação final dos resíduos eletrônicos, né? As empresas, os geradores, né? Eles têm a obrigação de dar a destinação. Isso daí é independentemente do serviço de limpeza pública urbana. Tá? As empresas, como eu disse, as que produzem esses equipamentos, as que revendem, as que importam esses equipamentos, são obrigadas a dar a destinação correta conforme a lei determina. Uhum. Tá? Então, o município, ele faz essas campanhas, né, esporádicas, como eu disse, para mais um cunho educacional, né, dizer que existe um gerenciamento específico para esses resíduos, tá? Uhum. E também, lógico, divulgar o trabalho das cooperativas que estão envolvidas.
Fala um pouquinho mais sobre as cooperativas. Quantos catadores? 15?
Isso. Diz? Aqui em Mandaguaçu, especificamente, a gente tem uma única cooperativa composta por 15 catadores. Tá? Mas, como eu disse, estava comentando a respeito dos eletrônicos, existe uma cooperativa em Maringá que trabalha especificamente com eletrônicos. Né? Então, a gente faz uma parceria com eles também, porque o trabalho cooperativo, né, dos catadores tem que ser divulgado, né, independentemente seja no município aqui de Mandaguaçu ou nas cidades vizinhas. Tá? Porque é um trabalho de relevância para a sociedade. Né? O trabalho que eles desenvolvem é muito importante. Às vezes é um trabalho que não é tão divulgado, mas que contribui muito para a questão do bem-estar e da limpeza pública.
Como é que está a consciência ambiental aqui em Mandaguaçu? Vocês fazem campanhas em escolas?
Sim, sim. Em relação ao engajamento da população, a gente se surpreendeu positivamente. A gente tinha uma expectativa inicial de coletar pelo menos 25 toneladas por mês e a gente está fechando todos os meses com 40 toneladas. Então, surpreendeu muito, né? A população está bastante engajada na causa e está colaborando positivamente com a campanha. Então, assim, bastante satisfatório, né? Pra gente é uma alegria ver que o trabalho está dando certo, que todo o esforço que a gente fez para mobilizar os catadores, formalizá-los, né, enquanto associação ou cooperativa, a gente conseguiu daí ter um êxito, né, e para o município muito interessante. A gente hoje sobe de patamar, né, hoje a gente tem a possibilidade de estar gerenciando os resíduos de forma correta e, lógico, sem falar dos ganhos sociais que a gente tem, né, na geração de emprego, geração de renda e mobilidade social.
Agora, tá. Vocês têm aqui problema também com o descarte regular, por exemplo, de sofá, de fogão, de móveis?
Sim, sim. A gente tem muito problema, né? Principalmente em estradas secundárias, né? Estradas rurais, a gente tem muito problema, assim. O pessoal, infelizmente, não procura, né, dar a destinação correta e acaba descartando numa rua, né, em fundos de vale, que é mais, teoricamente, mais fácil. Mas não estão cientes do mal que isso pode causar. Não só para as pessoas que vivem naquela localidade, mas na população de forma geral. Porque contaminando solo, água, o prejuízo é geral, é para toda a sociedade. Né? Então eles têm que se conscientizar. A prefeitura está desenvolvendo, sim, trabalho de educação ambiental, a gente está visitando as escolas, né? Está demonstrando a problemática do lixo, da coleta seletiva, como deve ser feita a segregação dos materiais, o envio, o descarte dos materiais. Então, assim, é um trabalho a médio e longo prazo, mas nós estamos trabalhando com toda a intensidade para poder, agora, já no primeiro momento, obter resultados positivos. Né? Infelizmente, a gente está conseguindo.
Tá? E que outras ações são desenvolvidas pelo meio ambiente aqui?
Olha, a gente tem um leque bem amplo, né, de atividades. A partir do ano que vem vai acontecer a municipalização dos licenciamentos, né? O município vai passar a ter algumas atribuições que hoje são desenvolvidas pelo Instituto Ambiental do Paraná, o IAP, né, com relação aos licenciamentos. Tá? Então tudo vai ter que ser passado para o município. Nós vamos ter que ter uma equipe, né, já pronta para poder atender essa demanda. Tá? Lógico, a população ganha porque existe uma agilidade maior na liberação, né, no funcionamento de algumas empresas ou alguns empreendimentos. O Departamento de Meio Ambiente ele já foi criado à luz, né, da resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente, que determina que o município tem algumas subdivisões, algumas atribuições, alguns cargos, né, dentro da Secretaria de Meio Ambiente, e a nossa secretaria já está pronta, em termos de estrutura organizacional, já está pronta. Tá?
Agora, essas licenças ambientais que poderão ser dadas pelos municípios, vale para todos os municípios ou só aqueles que quiserem, que fizerem convênio com o IAP?
Existem duas situações, né? Lógico. Primeiro, existe a capacidade do município. O IAP ele vai assessorar. Em todos os casos, o IAP vai estar assessorando. Evidentemente que o IAP vai homologar os municípios para poder estar licenciando. Tá? Então, à medida que ele tenha condições e pleitear isso, o IAP vai homologar. Aqueles que não tiverem condições, ou por demanda, ou por questão técnica, o IAP ele vai continuar ainda exercendo a função de licenciador principal.
Aqui em Mandaguaçu vocês estão com a estrutura?
Aqui em Mandaguaçu a gente tem demanda para isso, nós temos técnicos para isso, né? E podemos sim passar a licenciar. Então todo um arcabouço de leis foi criado, voltado para essa questão. Então já estamos em termos, como eu disse, teoricamente já está tudo pronto. Tá? Agora o que falta realmente são os técnicos e fazer a homologação para a gente já começar a licenciar.
É bom para o município, agiliza a licença ambiental de empreendimentos?
É bom, porque principalmente aqui em Mandaguaçu, como um município que tem é voltado para a agricultura, né, e para o setor agroindustrial, nós temos bastante aviários, por exemplo, que necessitam de licenciamento ambiental, e que no IAP ele vai levar cerca de 6 meses para ser licenciado. Então, se tudo for feito pelo município, uma agilidade muito maior, né? Consequentemente, o município ganha em arrecadação. Existe uma série de benefícios com essa maior agilidade. Então, para o município, eu creio que sim, bastante interessante. Tem algumas empresas de pequeno porte também, de pequeno potencial impactante, que pode ser licenciado pelo município, vai gerar emprego, vai gerar arrecadação para o município, então é bastante interessante. E lógico, o município ele acompanhando toda a fase de licenciamento dessas empresas, ele pode fazer um monitoramento adequado e saber se a empresa está cumprindo a sua responsabilidade enquanto gerador de resíduo.
A questão da fiscalização.
Isso, exatamente. O município, lógico, tem como suas funções, né? Além de licenciar, ele vai fazer todo um acompanhamento, monitoramento ambiental, para determinar se aquela empresa está cumprindo com as suas funções, e se constatado alguma irregularidade, o município pode intervir e, lógico, dar a punição adequada para a empresa.
Tá? Tá certo. Okay. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no Estúdio Móvel. Uma boa tarde.
Boa tarde, a gente agradece o seu espaço. Boa tarde a todos.
Conversamos com Adalberto Ferracin, ele é diretor de meio ambiente em Mandaguaçu. Falamos sobre a questão dos resíduos sólidos, a coleta seletiva, a cooperativa de recicladores aqui do município, campanhas educativas em escolas e também sobre essa novidade do licenciamento que será possível ser feito no próprio município.